Olá, tudo bem? Eu, Suzy Bonfim.
E eu, Temelosa.
Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br, um espaço para especialistas e convidados, uma conversa direta com o conteúdo do seu interesse. Hoje, o nosso assunto é direito de família, uma área que gera muitas dúvidas em nossas cabeças, principalmente em casos de divórcio e inventários. E o nosso convidado para falar desse assunto é Christian França, advogado, gestor e conselheiro empresarial. Olá, Christian, muito bem-vindo.
Tudo bem, meninas?
Bem-vindo.
Obrigado, Christian. Viu? Uma alegria estar aqui com vocês.
Obrigada a sua presença aqui.
Christian, embora a gente saiba que existem divórcios amigáveis, né? Aquela separação civilizada e tal, é aconselhável que o casal, mesmo sendo uma separação amigável, use o mesmo advogado ou é melhor cada um ter o seu?
Olha, eu vou dar a resposta clássica do direito, né? Depende. Porque tudo depende da confiança de ambos aí. Porque o ideal, assim, teoricamente, é cada um ter o seu advogado. Mas tem muitos advogados que têm o nosso perfil, que já vem como conselheiro, como mentor, que tem esse viés, né? Eu fui juiz arbitral. É. Que já tem esse viés de mediação, de conciliação. Então, se é um advogado com essa visão de realmente repartir bem, de fazer a justiça entre os dois, de mediar para o casal ou para a família, em caso de inventários, vai muito bem. Agora, se você tem um advogado que é o perfil brasileiro, litigioso, quer briga, quer recurso, aí não recomendo, aí é ideal cada um ter o seu.
Porque a gente sabe que existem casos de divórcio, principalmente assim, naqueles casos onde o marido trabalhou a vida fora e a mulher ficou dentro de casa, cuidando dos filhos, que é um trabalho desgastante, muito, mas não reconhecido. Mas a gente vê que, na hora de separar, o marido quer deixar a mulher sem nada. Nesse caso, o que, que é preciso fazer? Ele é obrigado a dividir? O que o advogado recomenda?
Tudo depende também do regime de casamento, né? O artigo 1829 do Código Civil, ele traz lá os quatro regimes de casamentos e nós vamos já falar deles, tá? Mas é claro que, apesar do mundo tão moderno, globalizado, ainda tem muito homem com essa visão antiga. Né? Eu que trabalhei, né? Teus filhos, ninguém educou, ninguém cuidou. Chegou a louça brindava, lavada, a casa organizada. Principalmente a educação dos filhos em tempos tão difíceis, né?
Que mas, é um desgaste, né? Desgaste, leva para a escola, leva para a companhia.
Demais, leva balé, escola.
E é muito comum isso ainda hoje?
É comum ainda. Infelizmente, é comum, né? Acho que até a gente acaba abordando esse tema de ocultação de bens, coloca bens em nome da mãe dele, nome de irmãos, nome de primo, nome de laranja. Então, o que a gente recomenda para as mulheres, né? Nós temos muitas clientes mulheres e muitas mulheres empresárias, né, que passam por isso, é levantar todos esses bens e sempre estar atenta, porque como provar esses bens judicialmente é um passo mais complicado.
Eu gostaria só de fazer um adendo aí nesse caso, porque a gente também tem uma situação que está cada vez mais comum, que é a chamada união estável,
isso,
certo? Que te dá legalmente os mesmos direitos
da comunhão
que
parcial.
Se você tiver casamento no cartório ou não.
Isso.
Né? E aí há um grande conflito, até a partir de quando começa a união estável, isso também já tem que estar em contrato, não é um casamento oficial, mas pode-se fazer um contrato definindo que os bens são bens comuns ou só um de outro. Como funciona?
O caso da união estável, ele cai ali no regime de comunhão parcial. Tá? A briga é quando começa. Realmente. Tá? Né? Então, o ideal para os casais é já estabelecer o contrato, vai no cartório e registra isso. Registra essa união estável.
Porque pode ser, inclusive, retroativo, né?
Pode. Pode registrar isso, porque tem testemunha, né, e tudo. E isso garante aos dois. E até, vamos supor que o homem queira esconder bens, não quer, mas só vai dar trabalho. Porque hoje, bens e nomes laranja, por exemplo, a nossa banca tem família, sucessões e empresarial. Um advogado tributarista empresarial sabe que o laranja não tem origem daquela renda. Então, a gente pede para citar o laranja, o terceiro que está o bens dele. Sob pena de crime de sonegação de impostos.
Sim.
E o juiz, diante de um crime desse, o juiz é obrigado a comunicar à Receita Federal.
Ah, entendi. Tá, mas,
então, assim, você vai só aumentando os problemas. É. Então, o ideal é estabelecer bem as datas, conversarem, e, a partir dali, tudo que acrescer o patrimônio será dividido entre os dois.
Não há uma definição exata de quando começa a união estável pela lei?
Não, não. Tem entendimento jurisprudencial. Quanto que é o ânimos, né? O ânimos de morar junto, o ânimos de constituir casamento. Ah, 2, 3 meses ali já estavam morando junto. Tem essa variação aí de 3 a 6 meses a briga, normalmente.
Você diz que são 4 regimes de casamento. Quais? Eu sei o comunhão parcial e separação total. Qual que seria os outros dois?
É, os mais comuns. Tá? Até trouxe aqui anotado, 1829 do Código Civil. É um artigo, na verdade, até muito mal escrito. As pessoas têm dificuldade em interpretar. Tá? Então, vamos lá. Separação de bens. Nós temos duas relações em todo regime de casamento. Se a pessoa é meeira no inventário, né? Ou se ela concorre com os herdeiros, por exemplo. Então, na separação total de bens, o cônjuge ele concorre com os filhos. Ele não é meeiro, no caso de uma morte.
Ele é herdeiro.
Isso.
Na separação total, isso. Ele é herdeiro.
Concorre, tá bom? Uhum. Não é meeiro. Então, metade dos bens não vai para o cônjuge.
Não vai
para
ele. Tá ele bom? Vai concorrer com os herdeiros.
Isso. E os bens, no caso de divórcio, são constituídos de modos separados, tá bom? Na comunhão parcial, tudo que foi acumulado a partir da união estável ou da comunhão parcial é dividido entre os dois. Então, nesse caso aqui, o cônjuge é meeiro dos bens conquistados de modo que nós chamamos onerosos. Ele ajudou a participar, ajudou a cuidar dos filhos e tudo mais. Agora, dos bens patrimoniais antes do casamento, em caso de morte daí, ele concorre com os herdeiros, mas não é meeiro.
Entendi.
Entendeu? Então, tem algumas variações entre divórcio e entre inventário. Tá? Uhum. O outro regime é a separação obrigatória.
A separação obrigatória?
Obrigatória, a partir dos 70 anos. Né? Chamaram para evitar o golpe do baú e tudo mais. Tá? Tá. Então, ela é obrigatória. Você vai casar com alguém com maior de 70 anos, é separação obrigatória. Ou seja, não tem meação.
Não tem meação nenhuma.
E, no caso de morte, não tem concorrência.
Então, a pessoa que casar com alguém com mais de 70 anos esquece
concorre.
A herança.
Só se não tiver descendentes ou ascendentes. Aí os bens vão ser repartidos.
Mas essa pessoa, no caso, acima de 70 anos, ela pode fazer um testamento e dizer, lá, deixo tanto
para
minha...
Por isso que existem os testamentos, por isso que existe, dentro do direito de família, né, a proteção patrimonial, as doações em vida... Entendeu? Só que a maioria casa e nem sabe desses institutos.
É isso que eu ia perguntar, doutor. Há uma certa negligência das pessoas quando se tem essa união estável ou casamento de pensar nisso?
Muito, muito. O brasileiro não gosta de falar de divórcio.
E nem de morte.
Muito menos de morte. É uma das minhas especialidades nas bancas, eu cuido de 3 setores. Família, sucessões, tribunal do júri e outra empresarial societário, que envolve holding, né?
Uhum.
Como dividir bens, como evitar mais impostos. Então, o brasileiro ele não gosta de falar de morte. Então, ele deixa tudo para a última hora.
Que é a coisa mais certa.
E herança é aquilo que o de Kuznan, chamam direito de Kuznan, o falecido, deixa para os vivos se matarem, né? Então, organizar isso é muito mais rápido, econômico, você evita mágoas, brigas.
Se tivesse feito um testamento.
Muito, muito melhor. Testamento ou uma hold, porque a hold ele divide em cotas já, né?
Uhum.
Eu coloco todo o patrimônio em CNPJs. Uhum. Ah, minha filha vai ter 30%, outro 30%, outro 30%, e aí? Comunhão parcial, separação obrigatória, comunhão universal.
Comunhão universal, os bens...
Divide tudo.
Divide tudo.
Entendeu? Esse divide tudo, e no caso de morte... É meeiro e ainda concorre com os herdeiros.
Isso ainda existe?
Existe. Existe. Principalmente pessoas mais antigas e tudo. Famílias tradicionais, abastadas, acabam ainda casando assim, porque rico com rico soma patrimônio.
Entendi.
Entendeu? Agora, em outros casos, não, eles separam bem.
A mulher nunca trabalhou, não tem preparo
do mercado de trabalho.
Do mercado, para se recolocar nessa idade, já fica...
A maioria ganha, sim, o direito à pensão.
É por tempo indeterminado, isso, até casar de
maioria,
novo.
A maioria, sim. A maioria ainda é determinada dessa forma. E faz sentido, né?
Faz sentido. Né? Porque uma mulher de 50 anos sem preparo nenhum para se...
Trabalhar em casa, além de não ser reconhecida, é extremamente desgastante.
Isso pode haver situações contrárias do homem... Às vezes, porque hoje em dia há muitas situações em que o homem está numa situação mais difícil que a mulher, no casamento, né, profissionalmente, sim, falando, a mulher está bem empregada e tal. E aí,
acontece.
E aí, também ele... é a mesma forma de avaliação?
Acontece, mas a proporção é menor ainda. Tá? Por questões cultural e tudo, e o homem ainda tem mais mercado de trabalho, né? Uhum. Mas em casos específicos tem acontecido alguns casos, sim. Tá, mas as provas daí tem que estar bem demonstrada, a estabilidade, a dificuldade dessa pessoa de 50, 60 anos voltar ao mercado do trabalho. Ela é mais criteriosa um pouco quando é o inverso.
Entendi. Ainda falando sobre o divórcio, vamos falar sobre pensão de filho. A gente vê os caras reclamando, ai, porque eu pago um absurdo de pensão, R$300, né? É um absurdo de pensão e eu não quero pagar isso. Eu vou fazer o supermercado ou eu vou pagar a escola do menino. Pode?
Na maioria das vezes, é permitido alguma porcentagem de permutas.
Algumas porcentagens?
Isso. Agora, R$300, R$200, a maioria das vezes ele não vai ganhar isso. Tá? Agora... Pensão para filhos de 1.000, 2, 3, 5 mil, aí é possível. Não, você paga a escola, tá? Porque ele direciona melhor, porque ele não quer ver a ex gastando.
É.
Tá? Agora, essas pensões de valores baixos, pessoas com baixa renda, dificilmente o juiz vai estipular isso, porque vai na farmácia já gastou isso, né?
É, uma ida
farmácia. Não dá para ficar isso alienado a algum serviço específico.
Uhum. Doutor, vamos entrar num assunto que é muito interessante e bem complicado. Por que a gente é obrigado a fazer inventário? Por que o inventário é obrigatório?
Primeiro, porque está na lei. A lei obriga todo cidadão a fazer inventário. Por quê? Senão ele não consegue transferir, vender esse imóvel sem a constituição desse inventário. Porque o inventário estava, por exemplo, no nome do seu pai. Para ele ser vendido, ele teria que assinar. Já está morto, faleceu, não tem como assinar mais. Então, ele precisa dessa transferência obrigatória. E a segunda e melhor resposta, meninas, é o Estado quer imposto, né?
Porque e é uma coisa que custa caro, né?
E é muito caro, viu? É muito caro. Nós fazemos, graças a Deus, bastante isso no escritório, né?
Uhum.
Até por causa das holds ou inventário. Muita gente chega lá perguntando de hold e vê que não tem nem condições de fazer uma hold, né? Então, vai para o inventário. Uma casa popular hoje, para se ter ideia, nós acabamos de fazer recentemente uma casa popular, um apartamento popular, vamos por aí 400, 500 mil, você gasta tranquilo uns 20 a 30 mil reais.
Para fazer esse inventário.
Para fazer o inventário.
Com todos os impostos, taxas, emolumentos.
Que horror.
E Paraná está na margem de 20. São Paulo, 30 mil reais.
E quando, por exemplo, é um casal, faleceu a esposa, e o senhor e o marido ficou, tem os filhos, mas não foi feito esse inventário, demorou anos, e isso vai ficar muito mais caro.
Isso. Aí tem algumas multas, tem algumas taxas a mais. Tá? Mas é possível, se a família é muito pobre na acepção da palavra, pedir a justiça gratuita. O ITCMD, que é o imposto obrigatório, é possível, sim, comprovar a isenção. Só que, gente, tudo que vem do Estado para você provar a pobreza, eu estou falando de provar miséria, né? Então, são provas bem difíceis, eles passam pente fino, né? Porque nós estamos falando aqui de receita, de tributos.
Caso,
né,
contrário, vai ficar muito caro.
Senão fica caro. É possível parcelamento, mesmo famílias que... não são nem classe média, por exemplo, classe média baixa, mais simples. É possível parcelamento do TCMD em até 20 meses. Então, tem algumas facilidades também.
E isso faz via cartório ou é só com advogado?
Se tiver menor envolvido, é obrigado a judicializar. Tá? É obrigado a passar pelo juiz. Até para resguardar as cotas partes desse menor, né?
Caso contrário?
Caso contrário, pode ser direto no cartório, mas é obrigatório, né? Graças a Deus, eu sou advogado, a presença do advogado.
Agora, uma coisa. O inventário não... Os, o testamento não substitui o inventário. Por mais que a pessoa tenha se prevenido e feito o testamento, deixado tudo certinho lá, é obrigatório fazer o inventário.
Ele só faz a conclusão daí, mas é muito mais rápido e muito mais fácil.
E mais barato.
E mais barato. Mais barato. Entendi. Muito melhor, bem mais viável. E em termos de tretas, briga de família, meu Deus.
Nossa, acaba, né?
Bem resolvido.
A menos que se resolva questionar o...
Mas mesmo... É como toda profissão, né, gente? Você vê, nós temos aí um caso de repercussão, o caso do Gugu, né? Mesmo com o testamento,
deu certo, uma briga absurda.
Porque, vou dar exemplo, por exemplo, o pessoal faz cláusulas de usufruto.
Isso que eu ia perguntar.
Para os filhos, né?
A questão do usufruto.
Ah, eu doei para os meus filhos, para antecipar, já paguei. Essa cláusula de usufruto, esse filho casou com alguém que só vai dar desacordo na família. Essa cláusula de usufruto continha também cláusula de gestão? Cláusula de controle político? Cláusula de decisão?
O que é cláusula de controle político?
Não, o imóvel é seu. É. Usufruto é seu, mas é eu que decido se vai vender, eu que decido se a tua esposa vai ter parte, eu que decido se você pode transferir.
Entendi.
O poder de mando continua comigo. E a maioria ainda desses contratos de usufruto só colocam as cláusulas de usufruto.
De usufruto, daí não coloca.
Não entra, porque da onde que vem essas outras cláusulas? Vem do direito societário.
Ah.
Que eu trato aquele bem como se fosse uma empresa. É um conselho.
E por isso é melhor fazer antes.
Isso. Então, as bancas hoje, né, eu brinco, por isso que daí eu fui para São Paulo, né?
Uhum.
Porque alguns conhecimentos realmente você só tem nas grandes capitais. Por exemplo, conselho empresarial, sociedade anônima, né, esses conselhos gigantes, tem conselheiros, tem supervisão, passa fiscal, tudo, contabilidades. Então, isso é possível também fazer diante de patrimônios, né? Claro que não desse tamanho, desse porte, mas aquelas cláusulas aproveitadas lá, dessas grandes empresas, né? Você pode também colocar elas aqui em testamentos, em doações, em holdings.
Ô, Christian, e quando que você acha que você orienta as pessoas, as famílias, por menor que seja o patrimônio, a fazer esse tipo de inventário, já antecipar essas questões para evitar problemas?
Olha, eu gosto sempre de orientar o seguinte: não deixe para depois. Vai dar briga, vai dar desacordo.
Depois da morte, no caso?
Isso. Sempre vai dar desacordo. No nosso escritório, por exemplo, né, a gente tem as outras formações de PNL, inteligência emocional. Então, quando a gente vai receber uma família, já fizemos divórcio com 14 filhos.
Nossa!
Com 8, 6 é comum, tá? Nós tivemos 14, é o recorde nosso. 6 e 8 é comum. Daí nós falamos, ó, venha todos os herdeiros. Não entra na sala esposa nem agregado. Só os herdeiros legítimos.
E em que momento na vida dessa família? Tem um momento?
Você terminou.
Por quê? Porque daí eu consigo tratar isso de forma mais rápida. Porque ele perdeu o momento lá. O momento é sempre antes. Antes da morte. Tá ficando idoso? Tá ficando com 65, 70? Ou principalmente quem já tem alguns problemas de saúde, começou a aparecer? Busca uma boa banca que entenda de patrimônio, de sucessórios, e já começa a fazer isso. Mas, Christian, eu vou pagar um pouco mais caro. Na maioria das vezes, você tem uma economia tributária, que é com expertise tributária, você consegue uma economia, e os ganhos de briga e mágoa da família. Porque o maior risco é o quê, gente? Esse imóvel ou essa empresa pequenininha, uma empresa pequena, ficar travado na justiça.
É.
E elas perdem, vai à falência, vira dívida e ninguém fica com nada. É impressionante.
É, tem casos assim, na minha cidade mesmo, tem uma casa maravilhosa, linda, linda, uma mansão, que está caindo aos pedaços porque está abandonada, porque está um litígio enorme do inventário naquela casa.
Normalmente, essa banca mais antiga, o direito do Brasil, ela é muito da briga, da lide, né? Não, eu vou entrar com recurso. Recurso é bom para advogado ou para megas empresas. Por quê?
Porque ganha tempo.
Você tem dinheiro para ficar pagando juros do judiciário, as correções monetárias? Então, para empresas pequenas, médias e patrimônios pequenos e médios, nós recomendamos o seguinte: é melhor um acordo mais ou menos que uma grande briga. porque a grande briga vai dilapidar o patrimônio. Nós já pegamos decisões de juízes, por exemplo, bloqueando os caminhões até a decisão. Eu falei, mas como é que transporta os produtos? Como assim bloquear os caminhões? Porque tinha um filho que usava mais o caminhão do que o outro. Eu falei, mas esse filho trabalha na empresa. Mas até o juiz dar o próximo despacho, gente, já 3 meses, 6 meses, né? Que travou totalmente a operação da empresa. Então, o ideal é você antecipar. Ah, mas ele tem um imóvel só. Faça isso em vida. Já transfira. E, meu filho morreu, já tem a nora, os netos. Olha que facilidade. Um filho vai receber a quota parte dele já, né? E a outra, você vai garantir para a viúva do teu filho, já para os netos. Você pode transferir as cotas partes também para os netos, garantindo eles. É muito mais simples.
Muito bom. Evitar problema, né?
Com certeza.
Christian, nosso tempo esgotou, mas a gente ainda tem muito assunto aí pela frente. Então, já vou perguntar se eu voltaria em um outro programa para falar mais sobre esses assuntos, assim, que é tão interessante.
Vem sim, com muita alegria. Pode contar comigo.
Já está convidado.
Já está convidado. Obrigada pela sua participação, Christian.
Obrigado a vocês, meninas.
Obrigado, Christian. Para você que ficou com a gente, muito obrigado pela audiência. Acesse O Londrinense Pode, curta e compartilhe O Londrinense Pode no Spotify e no YouTube. A gente fica por aqui. Até a próxima.
Até a próxima.